E nós estamos falando hoje sobre a dengue e a relação dos resíduos com a dengue. Para falar sobre esse tema, Rogel Martins Barbosa, que é colunista do portal GMC Online, falando sobre resíduos, e ele também é doutor em Direito, especialista em Direito Ambiental. Professor, doutor Rogel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
A relação entre resíduo e dengue?
É uma relação complexa, não é, Gilson?
Bastante.
Lamentavelmente, né? É triste, nós estamos falando novamente em dengue e lixo, agora no século XXI, né? Sendo que isso é uma questão antiga, já conhecida, e parece que a gente não consegue sair do lugar, né? E aí nós temos dois agentes de suma importância nessa relação, que é o poder público e a sociedade, né? Que parece que ambos não conseguem cumprir o seu papel para erradicar uma coisa assim tão, parece que tão simples, né? Que é a questão da dengue, né?
Agora, a gente está produzindo mais lixo. De certa forma, a gente também está criando um ambiente propício para isso, né?
Justamente. Nós temos um problema. Na verdade, a dengue está relacionada com o lixo, não na produção em si, mas no acondicionamento desse resíduo, né? A disposição dele de forma equivocada pode gerar um ambiente propício para a reprodução do mosquito, né? E isso é o que acaba, então, potencializando o problema da dengue. E quando a gente fala nessa disposição de resíduo, a gente não está falando só do nosso resíduo doméstico, que pode, às vezes, ficar por muito tempo disposto de forma irregular, esperando uma coleta, mas também quando nós falamos da questão de roçadas, da limpeza de quintais, de áreas públicas, né? Que ficam aí sujas, né? Com resíduo, com mato, que também propiciam essa reprodução, né?
Agora, com esse acondicionamento dos resíduos, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas que acumulam lixo em sua casa. Essa quantidade de lixo é proporcional, inclusive, à questão dos focos, né? A gente tem hoje muito lixo, muita produção industrial, que quando vira lixo, acaba se transformando em foco. Quer dizer, a gente não toma cuidado também, no dia a dia, com a quantidade de coisas que a gente tem dentro de casa, que se multiplicou muito nesses últimos anos?
Gilson, nós temos um problema grave em relação aos resíduos, que são em relação aos resíduos volumosos, né? O que nós temos um problema grave com essa coleta desse tipo de resíduo. Algo, por exemplo, que se torna volumoso, né? Uma geladeira estragada. O indivíduo não tem aonde jogar, não tem um ecoponto para mandar, faz às vezes o descarte irregular em fundo de vale, isso é muito comum, especial na nossa cidade, né? É muito comum esse tipo de descarte irregular. E você não tem uma coleta regular para isso e não tem ecopontos para receber isso. E esse é um resíduo que, assim, extremamente problemático e que influencia, assim, na reprodução desse. Do mosquito da dengue, né? Até porque ele pode manter com ele água parada e ser um criador desse tipo de problema, né?
Quando a gente fala de resíduos, como é que a gente podia ter uma política, não só do poder público, das pessoas, como é que a gente poderia ter uma ação por parte do cidadão para conter esses focos?
Gilson, para mim, o seu áudio está ficando inaudível. Você tem como falar...
Vamos repetir de novo, vamos lá. A gente tem hoje uma grande produção de lixo. Como é que as pessoas podem, na vida delas, no cotidiano delas, ter uma ação para conter essa quantidade de lixo e o poder público também? Quer dizer, quando é que a gente vai parar de produzir focos da dengue?
Essa é uma relação, assim, complicada. Primeira coisa para o indivíduo. Resolva você o problema e não jogue o problema para o poder público. Porque você sabe que o poder público não tem dinâmica e não resolve nunca de forma satisfatória. Então, assim, como nós devemos resolver em casa, né? Primeiro ponto, você ter uma atitude consciente em relação àquilo que você consome. E você consumir somente o necessário. É difícil falar assim para as pessoas, né? Porque elas falam assim, mas você pode limitar o meu consumo? Não, eu não quero limitar o seu consumo. Eu só quero que você consuma e não faça sobras, vamos dizer assim, né? Porque daí você diminui bastante o seu volume de resíduo. Porque o que é resíduo? Resíduo é o que não tem mais valor para a pessoa. Então a pessoa tem que tomar cuidado de não produzir além daquilo que ela não tem necessidade. Não consumir além do que não tem necessidade, ela não produz resíduo. É uma coisa delicada, porque a gente sabe que hoje o indivíduo, ele também não tem muitas opções de descarte. Nós não temos um mercado privado. Você não tem uma facilidade de dispor de forma privada e você acaba dependendo muito do público. Isso eu estou me referindo ao gerador doméstico, né? Não ao gerador industrial, que ele já tem a obrigação dele e tem empresas especializadas que cuidam do resíduo dele. Mas nós, geradores domésticos, nós não temos muita opção. Nós temos só a coleta pública. Nós não temos ecopontos para receber os nossos grandes volumes. Então, assim, nós acabamos ficando refém do poder público. Então, a grande questão para se evitar um pouco essa dependência é produzindo menos. E agora, quando nós produzimos, aí realmente nós dependemos do poder público. E aí a gente tem um problema. Coleta. A coleta, principalmente nos bairros, ela não é todo dia. É dia sim, dia não, às vezes falha. E isso acaba promovendo acúmulo de resíduos. E isso é realmente difícil para o pequeno gerador, para o gerador doméstico, né? Que acaba, como disse, dependendo do poder público, e o poder público não tem eficiência para a solução do problema. Vide como está a questão de roçadas e etc, né? Então, assim, você tem um problema de coleta, você tem um problema de ineficiência, de limpeza como um todo, né? E só nos resta ao cidadão comum tentar evitar a produção de resíduos, né?
Há um tempo atrás, a maior parte dos frascos eram de vidro. A gente não tinha o plástico, o PET. Nós criamos uma grande quantidade de frascos, de objetos, para facilitar a vida das pessoas e o consumo. Agora a gente está tendo essa política do voltar para trás, né? Voltar à questão do vidro, né? A gente tem uma série de conscientizações, acabar com o copinho plástico. A gente está começando a perceber que a fabricação de coisas para satisfazer a vida das pessoas virou um problema na questão de resíduos e da dengue?
Olha, realmente, embalagem jogada fora é um problema, né? Pneu é um problema, não é assim? Mas, agora, como é que nós tratamos tudo isso? Bom, o plástico, ele vem na nossa vida por uma questão econômica. Ele era mais barato do que você produzir uma outra embalagem de papel ou de vidro, por exemplo. Nós temos que entender também que a questão ambiental, que a riqueza, ela, o dinheiro, assim, eu vou pagar mais caro, mas não vou usar determinada embalagem. O dinheiro, ele também representa uma extração de riqueza da natureza. Então, assim, gastar de forma desnecessária ou pagar mais caro para proteger a natureza também é uma forma de exploração da natureza, porque o dinheiro, ele significa sempre uma exploração da natureza. Às vezes não é a exploração do plástico, ou seja, lá do petróleo que você fez o plástico, mas ele significa uma riqueza da natureza que foi retirada para ter valor. E isso é uma relação, assim, bem complexa. O que nós temos visto hoje, Gilson, é que nós temos muito marketing, muito modismo, mas nós não temos, assim, estudos profundos. Por exemplo, uma coisa que chamou a atenção. O Senado brasileiro com a proposta de acabar com o carro a combustão no Brasil, né? Permitindo somente o carro elétrico e o carro movido a etanol e quer acabar com os outros combustíveis. Mas ninguém fez um cálculo se nós temos uma matriz energética elétrica suficiente para manter todos os nossos veículos. Mas há muito modismo, a gente importa e não faz uma reflexão completa sobre a sistemática, né? Para saber se isso para nós, nesse momento, realmente trará um ganho ambiental ou não. Porque às vezes nós temos uma situação que está sendo muito combatida, mas não temos uma solução melhor, mais viável. Então, nós temos que monitorar tudo isso. O plástico, realmente, se tem uma discussão grave sobre como resolver ele. Mas nós temos muitas tecnologias que podem resolver o plástico. Por exemplo, nós temos hoje já, em Israel se usa, no Japão já se tem alguma, que é a decomposição do plástico, transformando ele novamente em combustível. Então, assim, então vamos parar 100% com o de usar o plástico ou vamos então usar o plástico que ainda é economicamente mais viável, mas em vez de a gente jogar na natureza, voltar e transformar ele novamente em combustível? Então temos que fazer, são diversas reflexões que devem ser feitas. Não simplesmente falar assim, não vamos mais usar tal coisa, até porque é impossível. Tem uma questão de higiene também. Alimentos, você precisa consumir eles de que maneira? Tem que estar embalado. Por quê? Você vai ter mais tempo, ele vai perdurar mais tempo, você vai poder consumir ele com mais parcimônia. Isso é muito interessante. Então, assim, é uma conta muito complexa, não é muito simplista a solução do plástico, né? Ou do plástico ou de todo e qualquer resíduo, né? o impacto é sempre muito grande e nós temos que analisar isso de forma mais completa e não muito simplista, como se tem feito hoje, por exemplo, a guerra ao canudo, né? Que eu sempre digo, isso é uma coisa absurda, né? Ele significa quase nada e fala, ah, mas isso é uma questão de consciência. É uma consciência equivocada, né? Porque a grande consciência é analisar realmente o que significa cada coisa e o que você pode realmente fazer para contribuir, né? Para a sustentabilidade, né? Entendendo que toda ação humana, ela tem que, hoje, na nossa realidade, é assim, só vai ter sucesso se aquilo for um conserto social pleno, né? Inclusive com lucro para aquele que opera, né?
Então significa que a gente faz barulho para pouca coisa, mas no final a infraestrutura necessária para poder ter uma medida preventiva a gente não faz, né?
O nosso problema é justamente isso. Nós, na verdade, não estamos colocando no papel uma visão completa da realidade. Então, assim, nós queremos às vezes mudar uma matriz, mas sem saber exatamente se a outra que nós estamos optando é melhor do que essa que a gente está descartando, né?
Verdade. Senhor Rogério, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, foi um prazer falar com você e com os nossos ouvintes.
Conversei com o Rogério Martins Barbosa, advogado, especialista, doutor em meio ambiente, advogado que tem aí já um trabalho feito em relação à história dos resíduos, obras escritas sobre esse tema, e ele também é colunista do portal GMC, gmconline.com.br.